Acabamos de ouvir cantares da Associação de Barcelos com o tema Lorinda. E agora temos Eduardo Pereira com notícias.
Obrigado, Flor Bela, pela informação. Quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade Kingston, Ontário, Canadá, 24 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Flor Bela Pereira, como sempre ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantas, com transmissão dos estúdios da CFRC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet, podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. Antes das notícias, a Flor Bela vai-nos trazer boletim meteorológico com previsão do tempo até à próxima quarta-feira.
Hoje um dia nublado, acompanhado por chuvas leves, sendo uma temperatura durante o dia de 16 graus Celsius, com as chuvas continuando durante a noite, sendo 12 graus Celsius. Segunda-feira, mais um dia de céus acinzentados, sendo uma temperatura de 22 graus Celsius durante o dia, com uma continuação de chuveiros, sendo 12 graus Celsius pela noite. Terça-feira, um dia de sol disfarçado, com seguimento de chuveiros, sendo uma temperatura de 21 graus Celsius durante o dia e 12 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, esperanças que seja o último dia, esta semana de céus encobertos e chuvas continuas, sendo uma temperatura de 25 graus Celsius durante o dia e 11 graus Celsius pela noite, com previsões de dias de sol e calor nos dias seguintes.
Muito bem, Flor Bela, portanto, quero lembrar que vamos então às notícias de Portugal e do mundo. A União Europeia e várias capitais europeias condenam um ataque massivo a Kiev. Ataque massivo da Rússia à Ucrânia na noite passada mostra a brutalidade de Kremlin e do seu desrespeito tanto pela vida humana como pelas negociações de paz, escreveu o líder do Executivo Comunitário, Ursula von der Leyen, na rede social X. A Rússia confirmou ter utilizado um míssil hipersónico Oreshnik para atacar a Ucrânia na noite passada. A Força Aérea Ucraniana relatou que a Rússia utilizou 690 sistemas de ataque aéreo, incluindo drones e mísseis de vários tipos, neste bombardeamento que teve como principal alvo a capital Kiev. Segundo o mais recente balanço das autoridades ucranianas, citada pela agência AFP, o bombardeamento russo causou pelo menos 4 mortes e mais de 100 feridos. Putin à moda de Pequim. Numa montra em Pequim é exibido um prato decorativo com as imagens dos presidentes Vladimir Putin e de Xi Jinping, no momento que coincide com a visita oficial do líder russo à China entre os dias 19 e 20 de maio. A deslocação de Putin, a convite de Xi, inclui reuniões destinadas a reforçar a parceria estratégica entre os dois países e a discutir questões internacionais, como a guerra na Ucrânia e o cenário geopolítico mundial. Esta visita surge poucos dias após a passagem do presidente norte-americano Donald Trump pela capital chinesa. Tiroteios junto à Casa Branca. Trump afirma que o atirador tinha histórico de violência. O presidente norte-americano afirmou que o homem que abriu fogo várias vezes no sábado à noite perto da Casa Branca, em Washington, antes de ser morto, tinha um historial de violência e parecia obcecado pelo edifício. Ensino Superior de Ontário, no Canadá, registrou uma forte quebra na chegada de estudantes internacionais, na sequência das alterações introduzidas pelo governo federal às regras de vistos de estudo. As novas medidas incluíam limites no número de autorização e regras mais restritivas no acesso a vistos, o que reduziu de forma significativa a capacidade das instruções para atrair alunos estrangeiros. Em vários casos, menos de metade das vagas disponíveis está a ser preenchida. Crise de combustível leva a mais cancelamentos de voos. A escassez de combustível para a aviação e o aumento de custos estão a provocar perturbações nas viagens aéreas, com especialistas alertarem para um aumento de cancelamento de voos já este verão. A situação está associada à subida de preços do petróleo na sequência da crise geopolítica no Médio Oriente, que tem pressionado o fornecimento global e combustível para aviões, sobretudo na Europa. Canadá critica Israel por alegados maus-tratos. O governo do Canadá reagiu às denúncias de maus-tratos feitas por cidadãos canadianos detidos em Israel após a interceção de uma flotilha que seguia para Gaza. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, condenou o que escreve como um abuso grave e pediu que as autoridades israelitas sejam responsabilizadas. Os detidos participavam numa missão de ajuda humanitária. Alberta abre caminho ao referendo. A província de Alberta prepara uma consulta popular que pode abrir caminho a um referendo sobre a separação do Canadá. A Premier Danielle Smith anunciou a medida numa intervenção dirigida à população. A votação está marcada para outubro e não decide diretamente a independência. Os eleitores pronunciam-se sobre se o governo deve avançar com o processo legal necessário para a realização de um futuro referendo vinculativo sobre a separação. A líder provincial defende que a proposta responde ao descontentamento de parte da população com o governo federal. Ainda assim, Smith afirma que vota pela permanência de Alberta na Federação Canadiana. A Source Airlines vai ser privatizada, desalavancada de passivo. O governo dos Açores confirmou que a dívida do grupo SATA vai ser assumida pelo holding e pela região a que os Açores Airlines e o Handling vão ser privatizados, já desalavancados de dívida. O passivo que foi construído ao longo destes muitos anos do grupo SATA ficará na SATA Holding, o que vamos vender no caso da Açores Airlines e no caso de Holding. São empresas já desalavancadas desse passivo, afirmou o secretário das Finanças, Plamento de Administração Pública. O governo dos Açores congratulou-se por a agência de notação financeira. Morningstar alerta a perspectiva do ranking da região de estável para positivo pelos progressos ao nível de consolidação orçamental e da recuperação económica. O Governo Regional dos Açores está a implementar um sistema de informação para melhorar a gestão das deslocações de doentes de ilhas sem hospital e reforçar a comunicação entre entidades, revelou uma resposta e um requerimento do Chega. Este sistema permitirá digitalizar e otimizar os processos sociais ao transporte e acompanhamento dos doentes, assegurando uma gestão mais diferente, integrada e transparente de todo o círculo de deslocações. Permitirá ainda reforçar a comunicação entre as diferentes entidades envolvidas, promovendo maior restabilidade de informação e assegurando um acompanhamento mais célere e eficaz da deslocação, afirmou o executivo açoriano. Para terminar, o evento promovido em parceria com o Governo Regional dos Açores, a Confederação dos Agricultores de Portugal, de várias entidades públicas, privadas e corporativas da região, pretendem aproximar os mais novos do setor agrícola e dar a conhecer a sua importância na economia regional, na sustentabilidade e na preservação do território. Segundo a Associação Agrícola de São Miguel, ao longo do dia, as crianças terão a oportunidade de participar em diversas atividades educativas interativas, bem como contactar diretamente com animais. É tudo em notícias. Regressamos novamente à música. Quero lembrar que depois deste tema, a Florbela vai nos falar do dia de cantarem em voz alta. Portanto, esteja atento. Acabamos de ouvir a Ana Malhoa, que nos deu o tema Nada é Proibido. Não é bem assim, pois não, Flor Bela?
Pois não.
E antes tivemos Santa Maria, Quero Tudo e Muito Mais. Muito bem. E agora vamos ter a Flor Bela, que nos vai falar do dia de cantar em voz alta.
Dia de cantar a plenos pulmões. Abra as suas cordas vocais e cante com toda a sua alma no dia de cantarem a plenos pulmões, celebrado todos os anos a 25 de maio. Este feriado não oficial incentiva as pessoas a cantarem com toda a sua alma, em alto e bom som. Quer seja um cantor profissional, um cantor de duche, um campeão de karaoke ou alguém que é sempre convidado para cantar em festas, este é o dia para fingir que o mundo inteiro é o seu público e cantar até ficar rouco. Este dia é também conhecido como Dia Internacional do Canto. Canto mais alto que conseguir, onde quer que esteja. Não se reprime. Nunca se sabe, pode haver um olheiro de talentos por aí que o descubra. Se cantar é a sua paixão, mas nunca teve coragem de cantar em público, hoje é o seu dia de mostrar o seu talento ao mundo. Vá a um karaoke e solte a voz. Saiba que cantar, especialmente em grupo, pode ser benefício para a saúde. Estudos mostram que cantar alivia o mau humor, reduz o stress e pode até melhorar a função imunitária do organismo. Ora, esta é a última razão para celebrar o Dia do Canto.
Para cá, meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora, vira para ali, de lá para cá, meu amorzinho, esta moda não vai mal. Hei de cantar, hei de rir, que a tristeza não faz mal. para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Eu cá sou de São Miguel, a quem tenho amor profundo. O meu nome é Maria, o mais bonito do mundo. Eu cá sou de São Miguel, a quem tenho amor profundo. O meu nome é Maria, o mais bonito do mundo. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal. Ora vira para ali, de lá para cá. Meu amorzinho, esta moda não vai mal.
As pernas rodeiam quando sinto teu calor. Meu coração só fala de amor.
Quero lembrar que depois deste tema, a Flor Bela vai nos falar do Dia Nacional do Desporto Escolar. Portanto, esteja atento.
Ai, amor.
Vamos ouvir Canta Bahia com o tema Paixão e Loucura. E antes, Sete Saias, Se o Cantar Desse Dinheiro.
A Flor Bela, se o cantar desse dinheiro, começava logo de manhã cedinho e começava logo a cantar.
Está bem.
Se o cantar desse dinheiro, eu também seria rico, mas o cantar não dá nada, pobre sou e pobre fico. É, não é? Olha, de qualquer das formas, Flor Bela, quero-te lembrar que são 7 horas 25 minutos e 59 segundos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CFRC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo, 90.9. Através da internet, pode-nos ouvir em todo o mundo, na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar do Dia Nacional do Desporto Escolar.
O Dia Nacional do Desporto Escolar, comemorado em 25 de maio, é uma data que reforça a importância do desporto na educação, promovendo o desenvolvimento de habilidades, competências e interações sociais em crianças e jovens. O desporto escolar é a prática de vivências esportivas no ambiente das escolas com finalidades educativas. De acordo com o Ministro do Desporto, o ensino do desporto busca refletir as modalidades esportivas enquanto ações educativas e de formação da cidadania. As ações educativas promovidas por meio do desporto no contexto escolar envolvem intervenções com aspectos definidos, tais como compromisso, responsabilidade, organização, intencionalidade e responsabilidade educacional. Entre as funções desenvolvidas pelo esporte escolar estão a ludicidade, a cooperação, o companheirismo e o entretenimento. Nesse sentido, a competitividade do esporte são deixadas de lado para se dar atenção aos aspectos educativos existentes na prática esportiva. A prática de esportes nas escolas possibilita oportunidades de convívio social, respeito às regras, bem como aos companheiros e adversários. Essas atividades provocam situações de conquistas ou derrotas, portanto, possibilidades de exercer a cooperação, a ética e a amizade. Neste Dia Nacional do Desporto Escolar, o Conselho Regional da Educação Física reafirma a importância dos alunos praticarem qualquer forma de desporto na escola.
Fazia cada buraco, ficava os lábios pelo caminho. Logo à escola chegava, a sacola revistava, os lápis não apareciam. Neste momento chorava,
E quando a casa regressava, ainda meus pais me batiam. É verdade, me batiam. E ao mesmo tempo diziam: desculpai-me, filho santo. Mas nós não temos divisas para te dar o que precisas, por isso tu sofres tanto. Eu chorava a minha sorte com a pobreza tão forte. No nosso lar existia, sem livros para poder ler, sem lápis para escrever, ainda muito conseguia. Na escola havia um franco, meu companheiro de banco. Tinha tudo para aprender e aí quando ele acabava, o seu livro me emprestava para que eu pudesse aprender. Aos 11 anos de idade fiz um exame, é verdade. Ainda muito criancinha, tive que ir para a poção, descalço com o pé no chão, porque sapatos não tinha. Ainda tenho a mala guardada numa gaveta fechada, para matar a saudade. Não a posso vender, não, que é uma recordação dessa minha mocidade. Não a posso vender, não, que é uma recordação dessa minha mocidade.
Acabamos de ouvir Mário Marinho com o tema Minha Sacola. E agora temos Eduardo Pereira com Desportos.
Muito obrigado, Flor Bela, pela informação. Vamos então ao desporto e vamos falar do Mundial de Futebol. Estamos muito perto de uma conquista inédita, diz Montenegro. Antes do início do jogo pela Taça de Portugal no Jamora, entre Sporting e Torreense, perante um estádio com lotação esgotada, o primeiro-ministro destacou a aposta, como nunca, que o executivo tem feito no desporto, referindo que, apesar de melhorias recentes, o país tem pouca prática desportiva como hábito de rotina dos cidadãos. Carnaval no Jamora, Torreense faz história e conquista a Taça de Portugal. O Torreense surpreendeu o Sporting e conquistou a Taça de Portugal no Jamora, tornando-se na primeira formação de um escalão secundário a conquistar esta prova. Grande penalidade convertida por Sopira aos 113 minutos numa falta que originou a expulsão de Maxi Araújo. Garantiu o triunfo histórico da formação orientada por Luís Trelhão. Depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, ditada pelos tentos de Kevin Ozói aos 4 minutos para os azuis, Graná e Luís Soares aos 54 para os leões. A formação de Torres Vedras, que está envolvida na luta pela subida à Primeira Liga, marcou presença pela segunda vez na final da Taça de Portugal. depois de ter sido derrotada pelo Futebol Clube Porto por 2-0 na época de 1955-1956. A conquista da edição 86 da Taça de Portugal, cujo palmarés é liderado pelo Benfica com 26 troféus, garante ao Torriense uma vaga na fase de Liga da próxima edição da Liga Europa. Para chegar à final, a equipa de Torres Vedras afastou o AD de Corilhá, Oliveirense, Lusitana de Lourosa, Casa Pia, União de Leiria e Faf. Torriense vai disputar a fase da Liga da Europa de futebol na sua estreia nas competições europeias após conquistar a Taça de Portugal e obrigar o Benfica a antecipar a entrada em competição. Vitória do Aston Villa garante acesso direto do Sporting à Liga dos Campeões. O Sporting vai ter entrada direta na fase da Liga dos Campeões de futebol na próxima época após a vitória do Aston Villa frente ao Manchester City. E para terminar a secção de desporto, Arsenal campeão, fim de um jejum de 22 anos. O Arsenal voltou ao topo do futebol inglês. A equipa orientada por Mikel Arteta conquistou a Primeira Liga 2025-2026, encerrando uma espera de 22 anos pelo título nacional e devolvendo aos adeptos uma celebração que não acontecia desde a histórica época dos Invincíveis em 2003-2004. É tudo em desporto. Regressamos novamente à música.
A luz da mesma candeia que iluminou nós. Foi um dia nas Fontainhas. Estava falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos e elas riram-se das gracinhas. São coisas próprias das raparigas. Eu voltei todos os dias a procurei e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita.
Quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar do Dia Nacional do Folclore Português. Portanto, esteja atento.
Maria Rita, Maria Rita, dou uma vela a São João se voltar a encontrar. Quando chegou a madrugada, ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, que se ela soubesse voltava para me abraçar. Era noite de São João. Toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha e fluía em turbilhão. E nessa gente vinha a minha amada e trazia amarrar os cabelos negros, a mesma fita da cor do céu. Com a mão atirou-me um beijo entre a multidão, desapareceu. Maria Rita, Maria Rita, eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Maria Rita, Maria Rita, dou uma vela a São João se voltar a encontrar. Madrugada, ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste. E se ela soubesse, voltava para me abraçar. E se ela soubesse, voltava para me abraçar.
É claro, Flor Bela foi trio boêmios que nos deu o tema Maria Rita. Maria Rita, se ela soubesse, voltava para me abraçar. Ai, que lindo. Olha, foi o trio boêmios que nos deu o tema Maria Rita. E antes vemos Tony Silveira, Casa de Meus Pais. E agora a Flor Bela vai nos falar do Dia do Folclore Português.
O Dia Nacional do Folclore Português comemora-se anualmente no último domingo do mês de maio, uma data instituída pela Assembleia da República por iniciativa da Federação de Folclore Português. Este dia pretende celebrar e reconhecer as tradições populares, os usos, costumes e a memória coletiva, enfim, a identidade do povo português. O saber do povo português está em grande parte guardado no folclore. É, aliás, essa mesma a raiz da palavra folclore, que liga dois termos ingleses, folk e lore, que significam povo e saber. Ou seja, enquanto expressão do saber tradicional de um povo, o folclore tem um valor inestimável de identidade nacional e deve, como tal, ser preservado. O folclore representa conhecimento transformado em cultura de origem popular, constituída pelos costumes, lendas e tradições. É celebrada em festas populares que passam de geração em geração. tradicional, porque passa de pais para filhos, oral, porque acessível a todos, anónimo, porque não tem autor, mas é de todos, funcional, porque aproxima a comunidade e fortalece os laços entre os seus membros, e espontâneo, porque é culturalmente dinâmico e não pode ser autenticado. Por todas estas características, o folclore é, de certo modo, o veículo através do qual a herança dos nossos antepassados chega até nós. Assim sendo, a sinalizar a sua importância, não se limita a apreciar o folclore enquanto género cultural, mas sobretudo a celebrar o que nos define como portugueses. Vamos ouvir o Grupo Folclórico Alex Santa Maria com o tema Vira Minhoto.
Exatamente, Flor Bela, Vira Minhoto. Oh, que lindo rapazinho naquela cabeça, vai. Ai, que lindo. Olha, quero-te lembrar que são 7 horas e 50 minutos no relógio desta estação Rádio de Landes. A vossa companhia do domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos, Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFAC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo, na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar do Dia Internacional do Brincar.
O Dia Internacional do Brincar celebra-se a 28 de maio. O World Play Day é um evento conhecido como Dia Internacional do Brincar ou Dia Mundial do Brincar, que é celebrado em mais de 40 países do mundo, Portugal incluído. Este dia relembra que o brincar é um direito das crianças e uma alegria essencial para as pessoas de todas as idades. O brincar traz vantagens como diversão, educação, aumento da concentração, criatividade e convivência. Apesar de brincar ser uma das atividades mais comuns da infância, ela é muitas vezes negligenciada com os pais e não terem tempo para os filhos. Com a crescente urbanização e perda de locais de brincadeiras, assim como a comercialização do brincar com o crescimento de videojogos, em certos países o brincar é até um ato interdito pelo trabalho infantil e pelo recrutamento de crianças para a guerra. No dia 28 e ao longo da última semana de maio, a Semana do Brincar, realizam-se atividades onde a palavra de ordem é brincar. Entre outras atividades, pode-se jogar jogos tradicionais ao ar livre, brincar em parques infantis, reunir pais, filhos e avós nos mesmos jogos, incentivar brincadeiras nas escolas, fazer um piquenique com as crianças. Vamos tentar alegrar um pouco as crianças neste dia do brincar.
Mas tu estás com medo de quê? Mexe à vontade, meu amor, que ninguém vê. Mas tu estás com medo de quê? Mexe à vontade, meu amor, que ninguém vê. Já toda a gente mexia. E meu avô já dizia à minha avó: quando se apanhava só, vamos embora, Maria. Mexe, tu estás com medo de quê? Mexe à vontade, meu amor, que ninguém vê. Mexe, tu estás com medo de quê? Mexe à vontade, meu amor, que ninguém vê. Mexe, tu estás com medo de quê? Mexe à vontade, meu amor, que ninguém vê. Mexe, tu estás com medo de quê? Mexe à vontade, meu amor, que ninguém vê. É uma delícia nesta vida se sentir uns arrepios no corpo a vibrar, umas mexidas faz a tensão subir, seja de dia ou à noite ou ao luar. Toda a gente conhece o sabor que isso nos dá. O meu amor já me disse em alta voz: quando ele mexe só, os melhores que isto não há. Mexe, tu estás com medo de quê?
É claro que mexe, tu estás com medo de quê? Para mexer, por vezes é por sua autorização, não é, Flor Bela? Olha, portanto, quero-te lembrar que foi Starlight que nos deu o tema Mexe que ninguém vê. E agora a Flor Bela vai nos falar do folclore da nossa paróquia.
Os dançarinos do Grupo Folclore de Kingston, juntamente com o seu incrível grupo de voluntários, gostariam de vos convidar para se juntar a eles no segundo ano consecutivo do Dia de Portugal, um evento espetacular de 3 dias de música, dança, apresentações folclóricas, bandas de música, artistas de canção e petiscos deliciosos, sendo realizado no Salão de Festas da Igreja de Nossa Senhora Fátima, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Um fim de semana que promete numerosas atuações com apresentações de grupos de Kingston, Montreal, Toronto, Hamilton e Laval. Você não precisa de dar volta ao mundo, só precisa de comprar o seu bilhete e fazer só uma paragem para encontrar um mundo de multiculturalismo no Salão Recreativo de Nossa Senhora de Fátima. Um fim de semana alegre e bem passada junto aos seus familiares e amigos. Na sexta-feira e no sábado, a cantina estará aberta para poderem saborear a nossa famosa e deliciosa culinária de bifanas, feijoada, chouriço no pão, pastéis de nata e muito mais. Na sexta-feira, dia 5 de junho, o grande espetáculo tem início pelas 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. E no sábado, dia 6 de junho, a festa continua rolando, com início ao meio-dia até às 9:30 da noite, com apresentações magníficas a toda a hora. Starlight, Chris Ribeiro, Sheila Teixeira, Carlos e Armando e Tony Câmara. Se você planeia participar destes eventos, por que não comprar um passe de fim de semana e aproveitar um ótimo preço de $20 por adulto e $10 para crianças menores de 12 anos? Isto se você marcar os seus bilhetes até o dia 31 de maio. Para finalizar este maravilhoso fim de semana, no domingo, dia 7 de junho, o famoso frango português estará disponível para comprar apenas por encomenda pelo preço razoável de $20 cada.
Olha, Florabela, estamos quase na reta final do nosso programa. Vamos nos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiser.
Da minha parte, o meu muito obrigado por nos escolher para fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo e desse lado. Desejo-lhe uma noite fantástica e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser.